Este tempo todo vocês conversando, não saiu pergunta nenhuma, não, dúvida nenhuma?
Hipocrisia.
O que é hipocrisia?
Você falou de hipocrisia na primeira parte. Quando os mestres trouxeram as leis, vamos falar de cristianismo, judaísmo. Veio Moisés, apresenta as leis, os mandamentos.
Isso.
E depois Cristo amplia o conceito.
Não.
Não?
Não. Sentido.
O sentido.
Ele muda o sentido da lei.
Agora, essas leis, elas vieram para criar normas de vida ou para justamente destacar a hipocrisia do ser humano que tenta segui-las?
As duas coisas.
As duas coisas.
Ela criou de lei, obrigação, de para mostrar que vocês têm dois pesos e duas medidas.
Sim.
Ou seja, para o meu amigo, para o meu inimigo, o rigor da lei. Para o meu amigo, de a compaixência da lei. Agora, o sentido que o Cristo mudou é o seguinte. A lei de Moisés e todas as leis, ela tem poder coercitivo. O que quer dizer isso? É proibido fazer. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque no tempo de Moisés, no tempo do Antigo Testamento, a máxima era: tema a Deus. Então, você tem uma lei, não pode fazer, e você precisa temer a Deus para não fazer. Então, as pessoas não faziam por medo da força da lei. A máxima do Cristo é o amor. Ame. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com isso, ele muda o sentido da lei. A lei não é mais proibido fazer. A lei é a seguinte: isso não deve ser feito. Ame para não fazer. Essa é a distinção entre as duas coisas. Como ele diz, da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Mas tem um novo sentido. Então, a lei diz, não mate. Mas o não matar deixa de ser uma obrigação. E diz o seguinte, ame para não matar. Ficou claro? Agora, a lei também é criada para a hipocrisia. Segundo Paulo, a lei cria o pecado. Concorda com eu?
Claro. Se ela não existe, não existe um pecado.
Como é? Como foi que você falou?
Se não há lei, não existe
o pecado. Ou seja, não existe o quê? O errado. Alguma coisa só se torna errado quando você cria uma lei dizendo o que é certo. Até então não é errado. Então mostra a hipocrisia. Como é que uma coisa é ela certa e agora é errada? Então a lei serve, quando você retira dela o poder coercitivo, ela serve para lhe mostrar a hipocrisia. A hipocrisia de você navegar entre o certo e o errado, dependendo do momento, dependendo da situação, dependendo das coisas. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é você lidar de forma diferente com a mesma coisa. Compreendeu? E, só um momento, como eu mesmo digo, diversas vezes já falei isso, os extraterrestres vêm justamente para mostrar isso. Você acredita nisso, mas você age isso. E agora? É justamente para chamar a atenção nesse ponto.
Por exemplo, numa guerra, não é proibido matar, né?
Pelo contrário, se pede a Deus ajuda para matar o outro. Já reparou? De todos os dois lados rezam antes de ir para a guerra. Rezam pedindo para que Deus ajude para matar.
O Deus dele,
né? E o Deus está sempre a favor deles e contra o outro. Isso é hipocrisia. Ficou claro? Pergunta.
Tem um jogador de futebol que
disse
que ganhou, graças a Deus.
Isso, igual a fase do outro, Chimacumba, Deus, ganhasse campeonato, o campeonato da Bahia acabava empatado. Tem um provérbio, ó, se vocês querem fonte interessante de vida, leiam os provérbios. Tem um provérbio muito interessante, que diz assim: o homem dispõe seus exércitos, mas quem decide a batalha é Deus. Então, você arrume e faça o que você quiser, pense o que você quiser, deseje o que você quiser. Mas sabe quem vai dar a vitória é Deus, não você.
Sim, é a causa primária, né? Não existe.
Pimela, né?
Não existe. Conforme a gente acredita no que a mente diz, mais se afasta de Deus.
Quanto mais você acredita na personalidade humana, mais afastado de Deus você está. Porque o próprio Paulo também fala, o ser humano é o inimigo de Deus.
Exatamente. A mente, ela não acredita em Deus.
Perfeito. Por mais que diga que acredita.
Ela é totalmente científica e racional. Ela quer pôr Deus dentro de uma caixinha e tentar explicar, né?
Ela pede Deus nas riquezas para que, quando ele não saiba resolver, vai lá e diz: resolve para mim. Deus para vocês é isso. É um super-homem que vem salvar os fatos de oprimido.
E aí a vida vem e mostra para o ser humano que ele não controla nada.
E mostra que uma criancinha pequena, indo para a igreja, leva um tiro de uma bala perdida e morre. Que Deus é esse? Não estava indo para a festa, para a farra, não. Estava indo para a igreja.
Pela lógica humana...
Isso não poderia acontecer.
A gente pode pegar Deus de calça curta, que é impossível.
Essa fase de Deus de calça curta é minha também, né? Dúvida?
Essa coisa da unidade, da gente se... do Espírito entrar em unidade com Deus... tem a ver com a gente, o espírito, não sei quando, mas sim, a gente ser uma coisa só, se tornar algo único?
Não. Todo ser, espírito ou humano, é uma personalidade. É um diferente do outro. E segundo o livro do Espírito, essa personalidade jamais será perdida. Então, cada um é ele mesmo. E jamais vai deixar de ser ele para ser outro. A unidade que se fala é quando você entra em comunhão com todos. Quando você comunga com todos, sem deixar de ser você. Eu vou lhe dar um exemplo disso que nós usamos há muitos anos atrás, mas que eu acho muito interessante. Eu posso falar assim, porque não sou eu que faço, eu só leio o que escrevem aqui em cima, né? Imagina um quebra-cabeça gigantesco. Cada pechinha é uma, cada pechinha tem um desenho próprio, diferente de todos os outros. Mas o desenho de cada pechinha só tem algum sentido se o quebra-cabeça estiver montado. Então a união, a unidade é isso. Cada um mantendo o seu próprio desenho, se unindo a todos para criar uma figura final. Isso é unidade. Quando Cristo diz: eu e Deus somos um, entramos em unidade, ele não está dizendo que ele passou a ser Deus, mas que ele comungou com Deus, sem deixar de ser ele. Agora, quem é este Deus? todos. Todas as outras pedrinhas. Então, essa unidade não é com Deus. É com todos. Com tudo. Quando você entra em unidade com tudo. Ou seja, quando você entra em unidade com ela, sem perder a sua identidade, e sem você cobrar que ela mude a identidade dela, ou seja, respeite a unidade, a identidade dela, vocês formaram a unidade. Compreendeu? Então não é mudar nada. É pelo contrário, é manter-se. Sem deixar ir, se levar pelos outros. Mas respeitar a identidade do outro, saber que o outro é diferente e dar a ele o direito de ser ele está e fazer o que ele quiser. E chama-se unidade. É que tem alguns termos, unidade, despertar, isso, aquilo, que a mente humana não compreende diferente. Ela acha que entrar em unidade é você deixar de ser você. Não. Entrar em unidade é você ser você e unir-se ao outro, sendo o outro o que ele é.
Então, fazer isso é ser
equânime?
Fazer isso é ser
equânime? Não. Para fazer isso é preciso ser
equânime. Quando você diz respeitar a identidade dela, ou qualquer pessoa que tem, respeitar a identidade dele, o que é isso? Por exemplo...
Você está com um casaco verde. Ela está com o casaco preto. Respeite o casaco dela. Não queira que ela para ser certa, para ser boa, use o casaco igual o seu.
Em questão de casaco, tudo bem, mas em questão de...
questão de quê?
O casaco
seria
o sentimento.
Não,
o seu sentimento é o seu.
O casaco, tudo bem, eu quero saber na hora do vamos ver.
Na hora do vamos ver. Depende do que é o seu vamos ver, né? Se tem algum vamos ver aí, respeite o vamos ver. Se ela gosta. Mas se ela gosta de mulher e Xoxê gosta de homem, respeite, não critique ela.
Sim, mas eu posso continuar gostando de homem e ela gostando de mulher.
Pelo contrário, não é pode. Você deve continuar gostando de homo. Por quê? Porque essa é a sua personalidade. E você deve dar a ela o direito de gostar de mulher, porque essa é a personalidade dela.
Sim.
E aí os dois, aparentemente opostos, estão lado a lado. Por quê? Porque estão lado a lado no direito de cada um ser diferente do outro. Eu já disse isso. Vocês lutam por igualdade. Mas a igualdade que vocês querem é ser cópia um do outro. Isso não existe. A igualdade, ou ser cópia de um padrão. A igualdade, a única que vocês têm, é no direito de ser diferente. Todos aqui são iguais no direito de serem diferentes.
Mas o que você diz que é respeito nesse caso? Por exemplo, se uma pessoa...
O que é respeitar? É dar a ela o direito de gostar do que ela gosta. E você gostar do que você gosta. Agora, o que é não respeitar? É você criticá-la por gostar do que ela quer. Querer que ela mude, que ela goste do que você quer.
Ô Joaquim, quando você não critica a pessoa, vamos dizer assim, você está numa evolução, mas você reclamava da pessoa, você consegue, depois de ouvir isso, não reclamar, mas dentro ainda você está brigando com a pessoa, isso, sem expressar.
Você continua brigando, mesmo que você não impeça, você está mantendo a emotividade, a emoção de luta contra ela.
Antagonizando.
De crítica, é antagonizando.
E aí tem que usar aquele coisa que você falou, né? Quem acha isso é você, eu não sei. Isso!
Mas veja, quer ver um bom argumento para isso? É que eu estou usando o seu vamos na hora do vamos lá, né? É. Então, vamos dizer, que bom que ela gosta de mulher, salva mais homem para eu.
Ela é casada. Já.
Com isso você zelou uma. Eu disse, não é isso, mas só estou dando o que ela falou.
Peraí.
Porque ela falou no vamos ver, aí o vamos ver é isso também. É isso também. O argumento, é o que eu disse, não tem argumento nenhum específico. Cada um precisa usar o argumento que mais convence a si mesmo. Que é importante para si mesmo. Então, se você gosta de homo, que você quer fazer sexo com muito, adole aqueles que não gostam, porque sobra mais para você. Isso é um argumento. Entendi. Compreendeu? O importante é você desclassificar a necessidade de se antagonizar com ela.
Sim, nossa, eu gostei dessa frase.
Eu falei difícil agora.
Não, isso é interessante, é mesmo.
Joaquim, pegando esse gancho.
Só um momentinho, desculpa. Vocês conhecem o Joaquim, sabe que eu gosto de entrar no exemplo mais sujo logo, porque fica mais fácil de compreender do que nós ficar aqui. Se você acredita em Cristo, se você acredita.
Aproveitando esse tema, esse gancho, vamos trazer isso para o momento.
Vamos.
Aqui a gente está reunido, todos estão prestando atenção naquilo que você está transmitindo.
Sei lá.
Agora, suponhamos.
Sei lá. Vamos lá. Lá. Se você acreditar nisso, você pode sofrer se alguém lá na hora da comida disser para você, só falou besteira.
Exato. Mas vamos lá. Aí, dois participantes ali atrás estão batendo papo, competindo em tom de voz, mas eu tenho que dar direito a ele ser, estar e fazer o que ele quiser.
Sim.
É isso?
Isso. Mesmo que o que ele faça, fila você. Porque o problema não é o que ele faz, é você se ferir.
Mas eu também posso mandar ele calar a boca.
Mandar ele calar a boca não é você que vai mandar, é a personalidade humana. Quando a personalidade humana mandar ele calar a boca, você diga para si mesmo. Eu disse para calar a boca. Se vai calar ou não, eu já não sei.
Okay.
Porque a quem deveria incomodar seria quem está falando. E ele não está incomodado. Difícil saber. Isso aqui
é.
Ou
com meu ouvido.
Que teve uma conversa nossa que foi uma das conversas mais importantes na época. Que ela. Nós falou do fim do movimento. Quando nós começamos, este trabalho se chamava Movimento Ecumênico Espiritualista Universal. Quando nós chegamos na Losia 19 do Evangelho do Tomé e descobriu a Chico Verdade Universal, eu disse, o movimento acabou. E nós só chamávamos o trabalho de movimento. As pessoas, acabou, mas mal começou. Eu digo, não, acabou o movimento. Porque movimentar é sair de um lugar e chegar a outro. Nós já saímos e chegou onde tinha que chegar. Que são as cinco verdades universais que rege tudo que eu falo nestes 19 anos. Nesse dia que nós estávamos conversando sobre isso, a gente tinha um cajal com uma criança pequena lá. E a criança só solava. Só solava. E a mãe, desesperada, eu digo, o que houve, moça? Ela disse, não, porque a criança só para de solar as outras quatro pessoas que estão aqui dentro, só tinha cinco. As quatro outras pessoas estão incomodadas. Eu digo, o problema é deles. Eu não estou incomodado. Desse seu filho solar. Eu não mandei para calar a boca dele. Então, veja, não tem problema. Se os outros estão incomodados, o problema é dos outros, não é seu. Lembra disso, filho? Careca. Já está aqui do lado de cá. Compreendeu? Então, sim, você tem todo o direito de mandar esse calar a boca. O que você não tem o direito é de exigir que eles calem. Pergunta.
Você podia relembrar as cinco verdades universais?
Não existe vida...
Não, primeira verdade universal. Não existe o ser humano. Eu sou o espírito. Segundo.
Não existe
mundo humano. Existe... Tudo é espiritual.
Não existe vida, existe provas.
Terceira. Você encarna com um, você não encarna para férias, para viagem, para passeio, mas para fazer alguma coisa. Quarta.
A resposta da prova é o amor.
É o amor. A quinta.
Deus é a causa primária.
Deus é a causa primária de todas as coisas, com justiça perfeita e amor subindo. Matou tudo. Se você colocar em prática essas cinco coisas, você não precisa ocupar nada nessa vida. Você para de pensar como humano porque você não é humano. Você para de se submeter às regras humanas porque não existe mundo humano. Vai se submeter às regras espirituais. Você sabe que não está aqui para ser satisfeita, mas que está aqui para fazer suas provas. E que a única resposta para todas as provas é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E que você não pode fazer nada nesse mundo, porque Deus é a causa primária de todas as coisas. E essa causa primária não é um castigo, que é a justiça perfeita não castiga, dá aquilo que cada um merece, e é amor sublime, dá não como pena, mas dá como uma nova oportunidade de amar. Acabou.
Acabou a palestra.
Mas eu estava cansado de dizer isso. Se eu viesse aqui uma vez e dissesse ame a Deus acima de todas as coisas ao próximo como a ti mesmo, eu não precisava voltar. Eu só voltei porque vocês não entenderam. Pergunta. Então vamos falar do terror da dona de caixa. Qual o terror da dona de caixa? Vocês são muito novos. Vocês são muito novos, não vão entender isso. Terror da dona de casa é o leite derramar. Que antigamente se fervia o leite. Aí você botava no fogo, ficava olhando para ele não derramar. Aí você olhava uma hora. Aí fazia assim, derramou. E aí ficava se lamentando porque o leite derramou. Daí é xingado. Eu estou falando do lamento. O que é lamentar de alguma coisa? É achar errado. É não gostar. É contalida. Este talvez seja... Como eu posso dizer, o artifício da mente, da personalidade humana, que ela mais usa para fazer vocês sofrerem. O lamento. O lamento pelo que aconteceu. O lamento por não ter feito alguma coisa. O lamento por alguém não ter feito. Não é assim? Por que se lamentar? Por que que você lamenta não ter feito alguma coisa? Por exemplo.
Arrepende-se?
Não.
Um desejo não realizado?
Não.
Queria outro resultado, né?
Não.
Uma aceitação?
Não. Você lamenta não ter feito alguma coisa porque você acha que se tivesse feito, o resultado seria diferente.
Não tem controle. Não tem o controle da situação.
Exato.
Entender que a gente não tem controle de nada.
Exato. E mais, nada pode ser diferente do que é. Ou do que foi. Se aconteceu, nunca poderia ter sido diferente.
Então a dualidade só existe no pensamento?
Moxa, eu me digo uma coisa. Sim e não são duais? É dualidade? Sim e não é dualidade?
É. Aqui.
Até quando?
Até que algum dos dois se execute.
Até quando se decida por um. Quando você decidiu por um, o outro existe? Então não há dualidade. A dualidade só existe, deixa eu falar aqui. Já tá daí mesmo. Tem um fio. A dualidade só existe no mundo das probabilidades. No mundo das possibilidades. Quem não vive neste mundo? Quem não confunde o mundo das probabilidades com o mundo real?
Joaquim, eu vi na Cabala, parece 95% é delírio e imaginação e 4% é o mundo real.
Eu acho que está bem alto esse aí, viu?
Faz a mesma proporção.
Sabe essa questão do mundo das possibilidades, das probabilidades, com o mundo real, este confronto, é algo muito importante para o amadurecimento emocional. Aí agora é o versículo 9. O real nunca deixou de existir. E o real, o ideal nunca existiu. Lembra disso? Eu falo com ele que ele gosta do Bhagavad Gita, e este é o versículo 9 do capítulo 2. E é tão importante que está no início, para que o Asuna vá ter toda a compreensão. Porque se ele não entender que o mundo irreal nunca existiu, só existe como uma possibilidade, ele nunca vai viver o real.
Vai estar aqui agora presente, prestando atenção no que está acontecendo.
Vai estar preso na possibilidade de ser, de não ser.
É como eu estar numa casa pensando em ter outra casa, em trocar de casa.
É como você, por exemplo, terminar um relacionamento sonhando que ele podia continuar. Ele não pode, ele acabou.
É um fato.
Aí você sofre porque ele acabou. Mas sofre porque ele acabou na esperança de que ele volte. Impossível.
Ele está preso no passado e no futuro ao mesmo tempo.
Mas não está no presente.
O maduro espiritualmente, ou, desculpa, emocionalmente, reconhece o que é real e o que é imaginário. O que é real? Hã?
Agora.
O que é real? O que acontece? O que acontece é real. Vocês estão aqui agora? Não. Nunca poderiam deixar de estar. Por quê? Porque então, se vocês não tivessem, nunca poderiam estar. Por quê? Porque não estão.
A mente fica um paradoxo.
A mente trabalha com o mundo das probabilidades como se aquele mundo das probabilidades pudesse acontecer. Mas não pode acontecer. Por quê? Porque aconteceu diferente.
O meu pai desencarnar, ter um infarto, e eu achar que se eu tivesse chegado mais cedo, eu teria salvo ele.
Isso. O Asak, se você tivesse diminuído a velocidade, não teria batido. O Asak, se você tivesse estudado, não teria a vida que tem. Poderia ser melhor. É tudo isso, é mundo de possibilidades. Que não, você não sabe se tivesse estudado, se teria uma vida melhor agora.
Pra frente, né, Joaquim? Se estudar, se vai ter uma vida melhor.
Ixi, eu vou me dedicar ao estudo aqui porque vou acabar a faculdade. Quando acabar a faculdade, eu vou ser de presidente de uma empresa. Vai chover que nem um desgraçado.
Mas o ser humano, ele projeta a vida dele inteira.
A personalidade humana trabalha num mundo de possibilidades, projetando futuros e sonhando que o futuro alcance. Que ela mesmo não faz alcançar, para poder dizer, sofra desgraçado. E aí, como criança, vocês sofrem.
Hoje a gente vê quantos livros, né, Jocas, você pode resolver sua vida, você pensar positivo, isso vai acontecer. Existe uma enxurrada nas livrarias mostrando exatamente o contrário, né, criando mais ilusão, criando a gente mais humano cada dia.
Porque a função daquele livro é lhe prender o sistema humano.
Tem muitos conhecimentos que nos afastam de Deus, né? Achando que o ego acha que ele está se aproximando da verdade, ele está ficando cada vez mais sábio, né? Está mais conhecimento, ele está ficando cada vez mais longe de Deus.
Aquela pessoa não podia ter me entendido? Não, não entendeu, eu não posso ter entendido. Eu chamo incho é um ponto importantíssimo para a maduridade espiritual. Eu chamo isso de soque de realidade. Você precisa socar a você mesmo com a realidade. Não socar no sentido de contrariedade, mas no sentido de entender que nada poderia ser diferente do que foi ou do que é. É preciso estar presente no aqui e agora. E o presente no aqui e agora é exatamente este. Saber que o aqui e agora é composto da realidade, que nunca poderia deixar de ter sido o que foi. O maduro espiritual tem essa consciência. Ele diz, não adianta eu ficar solando porque eu estudei e agora não consigo um emprego. Eu tenho que enfrentar, só que, enfrentar a realidade. Não posso me perder em devaneios. Ah, poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. Poderia, mas não aconteceu. E agora, você vai ficar solando leite derramado? Essa é uma questão fundamental. Porque a maioria dos sofrimentos surgem exatamente pela não concordância do que está acontecendo agora. Cadê o mocho do Rio? Está aí. Lembra o que eu falei lá na última conversa? Todo sofrimento nasce do quê?
Do desejo de
seguir. De uma inconformidade com o momento presente. Todo sofrimento de vocês nasce com a inconformidade do momento presente. E a inconformidade só existe, agora eu estou completando, só existe porque vocês estão presos na possibilidade de ter sido diferente. Não há como você ser maduro espiritualmente sem você libertar-se dessa inconformidade. Não há. E não há como se libertar dessa inconformidade se você não entender que o real sempre existiu e o irreal jamais existiu. Hoje estou falando muito do bagavado, viu? Então, sem falar do bagavado.
Você está falando do fatalismo, então.
Não. Não estou falando de fatalismo. Eu não sei se devia acontecer. Eu sei que aconteceu. Eu estou falando de vivê-lo aqui agora. Eu estou falando de aceitar a realidade. Não do fatalismo do tinha que acontecer. Eu não sei se tinha. Eu sei que aconteceu.
Então isso vale para o passado. Aconteceu porque está acontecido.
Exato.
Mas e com relação à pessoa que quer construir o futuro dela?
Está Tá certo, eu quero ser isso. Agora, sabe como eu vou saber se eu vou ser ou não? Quando chegar lá. Então eu espero chegar lá. Não começo a viver longe a expectativa de chegar lá.
Seja feita a tua vontade e não a minha?
Exato.
O tempo todo?
O tempo todo. Ou não é assim que você vive?
Sim, na prática já é.
Tinha uma pergunta que eu fazia shape e volto a fazer. Você lembra quando tinham 16, 17 anos? Cadê aqueles sonhos todos? Quantos se realizaram? Quantos amores eternos vocês já tiveram?
Graças a Deus não é eterno.
Hoje a gente dá graças a Deus que não foi eterno.
Alguns. Quando de trouxe, vamos dizer assim, um mal, mas muitos que sonharam com amor eterno, e a pessoa foi embora, e agora, meu Deus. Mesmo a prática, eu estou falando de prática, não estou falando de teoria, não.
A gente não namorava a pessoa, a gente namorava uma ideia que a gente tem da pessoa, né?
Não. Você namorava uma ideia que você tinha para você, do que ela ia fazer para você. Ela que te dá.
É uma expectativa.
Uma expectativa do quê?
Ela me atender, né?
Que ela fosse ficar com ele.
Não, a expectativa de que ela fosse suprir suas necessidades. Realizar seus desejos. Fazer o que você queria. Só que como ela é uma personalidade diferente, na hora que ela foi atender a ela mesma, você já não gostou. Veja como vocês são infantis. Como vocês se integram a este mundo de sonhos. Você, a outra moxa, a outra lá de trás que atende as pessoas aí, diz que sabe cular. Quantos sofrimentos oriundos disso vocês encontram todo dia no consultório? Sofrimento do inconformismo com o presente.
É só isso, praticamente.
É só isso, praticamente. Ainda bem. Era isso que eu queria que você falasse. O que eu disse é o maior sofrimento.
Porque é como tentar represar o rio, represar a vida. Se agarrar na água, abraçar e não tem como se
controlar.
Controlar, exatamente.
Controlar a vida.
Querer que o rio faça o que ele não foi feito para fazer.
Isso. O Buda tem uma figura interessante. Você deve sentar a margem do rio e ver a água passar. Isso é viver. Só que vocês, a primeira coisa que fazem é essa água bonita. Aí vocês querem repejar a água, acaba o rio. E vocês morrem afogados.
A natureza nos mostra de diversas formas. Né? Parábolas de só de observar a natureza. Tem muitas respostas.
Você me permite usar o que você mesmo falou? Você disse que teve problema com a sua esposa de você saber o certo. Era o seu sonho de que ela fosse achar que o seu certo era certo. Quando ela chamou a atenção para a sua posição de certo, você se revolta contra ela. Mas por quê? Porque você viveu a ideia de como é a sua esposa, tem que acreditar no que você fala.
É verdade.
E ela é um outro ser humano.
É o conflito do relacionamento.
Ela tem as ideias próprias e ela tem o direito de ter. Ela não precisa, para ser sua esposa, ser uma botijada. Defendi agora.
Aqui, então, nessa ideia dessa linha do raciocínio que a gente, como disse o Bruno ali, só recebo gente que se lamenta, lidar com essa contrariedade. Para o futuro, a gente também pode pensar desse jeito. A esperança também é um sofrimento.
Sabe o que é uma esperança?
mesma coisa que expectativa.
É um karma. É um câncer terminal. Toda a esperança que você tem vai lhe corroer por dentro.
Porque as pessoas vêm a nós não só para lamentar.
Não, vai lhe corroer por dentro. Vai, sabe o que a esperança vai fazer? O que, que o câncer faz?
Come.
Nada certo.
O que que ele o que que a esperança corrói você? O viver o que você tem hoje em paz. Você está sempre com a esperança de que aquela situação mude para você estar em paz.
Exatamente.
Está sempre impondo condições para estar em paz, para ser feliz.
É o que as pessoas vêm, quando não vêm se lamentando, vêm com uma ansiedade por algo que precisa acontecer para que sejam felizes.
A esperança de que o amanhã vai ser feliz tira a felicidade do hoje.
Exatamente!
É o seu
doutor, hoje está afiado, hein? Andou ouvindo muito o tal de Joaquim aí.
Então, na verdade, é só aceitação.
Não! Não é aceitação.
Não.
Aceitação é dizer assim, tá uma merda mesmo, mas é o que eu tenho. Não, não, não é aceitação. É dizer, ainda bem que eu tenho isso. Deixa eu dizer uma coisa. Digamos que a sua vida tá uma merda. Você está disposto? Só uma coisa. Só uma coisa. Todo mundo que está indo também essa que a vida dele está uma merda. Se preocupa não que não é só você. Não, veja bem. A sua vida está uma merda. Você quer acabar com a vida?
Não.
Então graças a Deus que eu tenho merda, estou vivo. Se eu não tivesse merda, eu estava morto. Que bom que eu tenho essa merda. Isso não é aceitação. Isso é perfeito entrosamento com a gola. Aceitação ainda é você estar contra o agora. É mais do que isso. É você transformar. Vou usar o exemplo que você me conhece e sabe. É você botar perfume francês na merda. Não que é o bom, que maravilha que eu estou na merda. Não é isso. É o contrário. Mas é você dizer, olha, ainda bem que eu tenho essa merda. Porque a outra opção de não ter essa merda está morto. Não sei, não sei se a merda vai trazer mais mau selo ou não sei se ela vai purificar. Eu não sei, porque aí eu já estou trabalhando com uma possibilidade do que... Não, eu só sei que hoje está uma merda. Eu vou dar contar uma história, que é uma piada, para vocês. Tinha um homem muito mau e um homem muito bom. Conhece, né?
Conhece.
Os dois morreram ao mesmo tempo. Foram pro... Qual é o nome lá do meio lá? Como é que é?
Purgatório.
Não, Purgatório. Aí chegaram lá, São Pedro disse, olha, você foi muito mal. Você foi muito bom nessa vida. Você vai entrar nesse bairro cheio de merda. Então pecou-se. Aí eu pro outro, você foi muito mal. Você vai entrar nesse bairro cheio de mel. Até o pecoso. E aí São Pedro deu uma saída. O mal começou a chacanear o outro, né? Tá vendo? Tá vendo? Eu fui mal, eu tô no mel. Você que foi ruim, tá na merda. Você que foi bom, tá na merda. Olha só. Olha o castigo que nós recebeu. Aí São Pedro voltou e disse, o castigo vai começar agora. Sai os dois, um lambe o outro.
Nossa.
Que coisa horrível.
Então pode ser que a merda de hoje sirva para você lamber o mel amanhã. Mas você não sabe. Mas você não sabe. Então a única coisa que você pode dizer, ainda bem que eu tô na merda, pelo menos tem alguma coisa para viver. É isso. O maduro espiritual, o maduro emocionalmente, é aquele que sabe viver o que ele tem, com tudo que tem naquele momento, sem julgar se é bom ou mal, certo ou errado. Não importa. Não importa se tá, a vida está uma merda. É a vida que eu tenho. Eu não posso sonhar em viver uma vida diferente. Por quê? Por que você não pode sonhar?
Sonhar faz...
Não, por que você não pode sonhar? Porque você não tem aquela outra vida para viver. Ela não existe. Ela é irreal. Ela está apenas no mundo das possibilidades. Não estou falando de Deus, não estou falando de Espírito, não estou falando de ensinamento. Essa é a ajuda. A outra opção para recular o que você está passando hoje é morrer. Você quer morrer? Não, então agradeça ter isso pelo menos para viver. Ah, mas eu queria. Você queria, mas você não tem. Se amanhã ela cegar, você vive ela amanhã. Mas hoje não adianta você lamentar a vida que você tem. Agradeça a Deus, a vida, ao universo, o que você quiser, agradeça pelo menos ter uma vida.
Essa é a diretriz do trabalho, né?
Não com essas palavras, como sim, eu sempre digo, não ensino palavras, mas na hora de conversar, é isso que você tem que dizer. Por isso, eu disse, é o pior, é a maior causa de sofrimento. É você solar o leite derramado. E exatamente a questão do ficar observando faz parte disso. Este tema é interessante. Faz parte disso. Sabe quantas vezes você quer carregar a vida na mão? Observar a vida o tempo inteiro, tomar conta de tudo que acontece, de tudo que todo mundo faz. Na hora que você descuida um pouquinho, o leite derrama. Não adianta. Ó. De um homem tinha sido fiel, achou a mulher a vida inteira. A mulher sabe. No dia que ele morreu, apareceu uma outra com 5 filhos. Como? Eu sempre controlei, sabia onde ele estava, a hora que ele estava, e sempre soube na hora que ele saiu do trabalho, a hora que chegou em casa, eu sempre controlei. Como? A mulher disse, você esqueceu a hora do cafezinho. Não adianta você controlar a sua filha. Vai ter sempre a hora do cafezinho, que você não vai ver o que ela está fazendo. Nessa hora, você vai estar olhando para o lado. Quando vê de novo, o leite derramou. Então, você pode falar com ela o que você quiser. Você só não pode assar, porque falou, não vai acontecer nada. Estou sendo bem direto dos assuntos, porque hoje o objetivo é este. Se nós não trazer para a prática, vocês jamais vão conseguir. Porque tudo que eu estou falando hoje, eu já falo há 19 anos. E vocês não conseguiram. Então estou trazendo para a prática justamente para tentar ver se agora vai.
É a verdade que liberta.
Hã?
É a verdade que liberta.
A verdade que liberta é que não é verdade. ficou caro isso. Então, como diz o que no verdadeiro Chávio, não lamenta por nada deste mundo. Ele vive o que acontece. O que a palestra, ele vai vivendo. Tem uma fase, nosso trabalho é feito de fases intelechantes, que eu ouço e saio falando para frente. Muitas delas é do doutor. E uma delas foi do doutor na casa da AI. Exatamente isso. O que foi? Que eu tenho para hoje.
É o que tem para hoje.
Lembra que você falou isso para mim lá na casa da AI? É o que tem para hoje. Eu acordei. Alguém acorda aqui? Alguém acorda de manhã aqui? Acorda?
Acho que sim.
Ah, então você fala, peixe diz assim, está na hora de eu acordar, eu vou acordar. Abre o olho, é assim? É assim? Quando você vê? Então eu diria, desde a hora que você foi acordado, até a hora que você foi dormido, você tem que viver no que você tem para aquela hora. Você nem acorda, nem dorme. Que de lá controlar o que acontece durante o dia. É isso que o Maduro sabe. Na hora que ele abre o olho, opa, me acordaram. Me acordaram para quê? Para que alguém acorda? Alguém que eu estou dizendo não é deste mundo. Você pode até molar sozinho, você é acordado. Para que alguém lhe acorda todo dia de manhã? Não, que pobre. Pobre para quem acredita que está em pobre, mas na hora que acontece nem lembra que aquilo é pobre. Para que vocês são acordados todo dia? Para viver um dia de vida. Então acorde de manhã, o Maduro espiritualmente fala, Maduro emocionalmente fala isso. Opa, eu fui acordado para viver o que o dia vai me apresentar. E aí ele consegue viver o que o dia apresenta. Um momento de cada vez. A maioria acorda, ou acordei, olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que controlar, eu tenho o horário para chegar na escola, eu tenho o horário para fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, chega de noite assim, o que eu fiz? Não fiz nada, nada do que eu tinha planejado fazer. Adianta planejar o dia?
Adianta planejar a vida?
Adianta planejar. Quanto mais planejar a vida, se você não consegue controlar um dia, que de lá uma vida.
Aproveitando o assunto do dormir, despertar, dormir e acordar, porque há dias que a gente vai dormir e está bem, parece que há uma clareza, parece que nos tornamos até um pouco mais maduro emocionalmente. E no dia seguinte, isso desapareceu.
Porque não há dormir nem acordar. Não existe dormir. Para você, dormir significa parar de viver e recomeçar a viver quando acordar. Só que neste período, tanto você, mente, você, corpo, está vivo. Está vivendo.
Ou seja, coisas que estão acontecendo que nós não estamos conscientes. E aí traz esse resultado.
Você, quando vai dormir, pega o colchão, põe do lado, para, fica paladinho aqui. Depois de manhã, quando acordar, eu te pego? Não. Ele fica o quê? Trabalhando o tempo inteiro. A sua mente você tira e põe do lado? Não. O que você perde é uma coisa chamada consciência. Você perde a consciência do que está acontecendo. Mas tudo continua acontecendo. E como a vida é uma toca energética, tanto a sua mente quanto o seu corpo estão recebendo energias enquanto você acha que está dormindo. E energia o que é, moço?
Informação.
Não! Energia é, não tem forma. Como é que algo que não tem forma pode ser composto por palavras ou imagens? Energia são sentimentos, emoções. Então você está recebendo emoção e está emanando emoção. Enquanto está dormindo. E neste processo você pode ter captado mais energia que você chama de negativa e que te faz acordar mal e ter mudado como você foi dormir. Eu já disse, dizia isso também lá atrás. Marido e mulher que dorme bigado, acordam de noite, sentam na cama e ficam discutindo. Enquanto estão dormindo. Essa toca energética se reflete na hora de se acordar. Compreendeu?
Sim.
E essa troca energética é do espírito ou é
do... Do espírito. É do espírito. Uma pacha pelo lado humano de vocês. Pergunta.
E o senhor falou do sono. E quando a gente acorda com a tal chamada paralisia do sono? Aquela acordar e não conseguir se mexer, não conseguir gritar. O corpo não consegue mover o corpo, mas está consciente.
É um funcionamento do corpo. Não existe funcionamento errado do corpo. Não existe funcionamento quebrado do corpo. O corpo funciona de diversas formas, mas tudo é funcionamento do corpo. Ligação entre mente e corpo. E uma vez me falaram de pessoa autista, de débil mental, que não pensa. Eu digo, pensa exatamente igual a você. Ele só não consegue transmitir, porque tem um problema no corpo que não transmite. Mas eles pensam igualzinho. Raciocínio é o mesmo.
O mesmo com o bebê.
Hã?
O mesmo com o bebê.
Quase igual. Sim. Quase igual. Se você separar os mundos. Você vive num mundo. Ele vive no outro. Você, por exemplo, sabe o que é parede. Ele não sabe. Então tem componente diferente. Mas a ideia é a mesma.
Viagem astral, ela existe mesmo ou é uma ilusão da mente do humano?
A viagem astral existe.
Mas nem sempre quer dizer que a pessoa está fazendo a viagem, ela pode estar iludida.
Sempre que ela sabe que fez, ela está iludida. Sempre. É a mesma história do sonho. Você sonha?
Raramente.
Nunca. Você lembra que sonhou. Se você lembra que sonhou, quem está lembrando é a mente, não o sonho. Então, quando estava sonhando, você estava inconsciente. Então, você não estava sonhando, você estava inconsciente. O que existe é uma lembrança do que aconteceu durante aquilo, e é uma lembrança codificada, não é a realidade que aconteceu.
Isso acontece em que plano?
Hã?
Em que plano isso acontece?
A lembrança?
É.
Aqui, quando você acorda, quando você toma consciência, a mente diz para você, hoje eu sonhei com isso, 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 isso. Aí você diz, eu sonhei com isso.
Mas não, o foi sonho está em que plano?
O sonho material. O sonho que você lembra está no material. O que acontece está no espiritual. Mas esse você não sabe. É a mesma coisa da viagem astral. Quem lembra o que fez é a mente que está guiando. Quando você estava lá, você estava fazendo alguma coisa lá.
Mas o que eu lembro pode não ser verdade.
Não é.
Não é.
Não é. É sempre uma codificação. A própria ciência diz assim, a mente humana recebe de 16 bilhões de impulso por segundo. só consegue captar 3. Os outros 15 somem. Não é compreendido, você não vê, não sabe, não tem consciência.
Então, quem acha que está fazendo está iludido.
Tá. Eu já cansei de dizer isso.
Eu cansei de tentar e não consegui.
E tem mais. Fazer viagem astral para quê? Eu me lembro uma vez que puseram uma bomba num trem, lá na Espanha. Morreu gente, a beija. Alguns foram fazer viagem astral para ir lá. Sabe o que eles fizeram quando chegaram lá? Sentaram no trilho e foram solar.
Vai fazer o quê? Não pode fazer nem matéria com o quê?
Ao invés de ajudar, ao invés de receber os espíritos, ao invés de caminhar, está tudo solando. Olha que coisa horrível, estolou uma bomba. Olha, tem um pedaço de baço ali. Ó.
Mas isso quer dizer que a pessoa consegue estar nesse lugar? Então ela está iludida que ela está lá.
Se estiver fazendo viagem astral, o espírito está lá, não a pessoa.
Mas aí ela não lembra.
Não lembra.
Esses sonhos ditos pelos auditórios. Também é o mesmo processo?
É irreal. É mundo das probabilidades. Se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Se você viver o medo do que você sonhou, você vai sofrer. Se você acreditar que aquilo é bom e que vai acontecer, você vai chover, porque pode não acontecer. O que é real, nunca deixa de ser real. E o que é real é tudo que a vida lhe apresentar a cada momento. O resto é tudo fantasia. É tudo que é chão mental.
Isso está embasado também naquela fala de Cristo, que ele fala, tudo está pronto, não há nada a ser feito.
Sim. Nada há a ser feito. Vocês é que acham que estão vivos para fazer alguma coisa. Ó, eu adoro, eu não vou falar mal porque eu não falo mal. Eu só vou mostrar hipocrisia. Eu adoro o espírita que fala dos descobridores de coisas. Né? O grande médico que descobriu uma cura, o grande cientista que descobriu não sei o quê. Não é assim? No livro do Espírito está escrito assim: Deus revela. Se revela, aquilo já estava descoberto. Só foi revelado.
O ser humano não quer nada.
Aí o ser humano quer agora é para si. Eu descobri. Eu citei o Espírita por causa do livro do Espírito. Se ele é Espírita, ele devia acreditar no livro do Espírito. O livro do Espírito diz, revela, ele diz que ele descobriu.
O humano
não interpreta o livro, o humano esquece o livro quando o livro for conta ele.
Sim.
E eu costumo dizer que eu tenho um filho que acredita em tudo que eu falo. Menos na ideia de Deus causa primária de todas as coisas. Por quê? Porque ele quer ser escritor. Se ele acreditar que Deus é a causa primária, quem escreveu foi Deus, não ele. Então ele não aceita isso.
Personalidade não aceita.
E a personalidade humana não aceita. Pergunta.
Por isso, cada vez que o personagem, a mente humana, vai até o conhecimento espiritual para buscar mais, se aproximar mais, eu vou para o processo da, como tem muito agora, o pessoal está estudando, o ser humano cria a realidade com a mente mecânica quântica. Tem muito. Se for acreditar nisso, cada vez mais é mais fácil de Deus.
Que a mente humana não cega até a causa primária. Ele atribui a causa primária a outras coisas. Mesmo detalhe, o remédio cura. Tá certo?
Não.
É o que o humano fala. O remédio cura. Concorda com eu?
Sim.
Não é bem o remédio. Na verdade, é a propriedade do elemento químico que está dentro do remédio. Certo? O espírito acredita nisso. Mas o livro do Espírito diz que a propriedade dos elementos materiais é dada por Deus. Então quem curou? Foi o remédio? Foi a propriedade do elemento químico ou Deus que deu determinada propriedade ao remédio? Essa é a hipocrisia. É você ter a informação e não usá-la. Ou usá-la quando lhe interessa. Pergunta. Tem ainda diversas outras causas de sofrimento, mas isso já conversei ou nós vai conversando?
Ou seja, tem que parar de querer saber.
Não é só querer saber. É parar de imaginar que você é capaz de saber. Né? Que enquanto você achar que você é capaz de saber, você ainda vai procurar saber. Então é parar de imaginar que você é capaz de saber qualquer coisa. Até porque você não sabe de nada. O que você sabe? Sabe. O que você sabe? Que cor é a sua roupa?
Ah, é vermelha.
Ela sabe. Você sabe?
Que é
ou lhe disseram que é vermelha?
É. Padronizou-se isso.
Não. Quem disse que é vermelha?
Quando eu fui aprender...
A sua personalidade humana.
Uma
porque,
personalidade me ensinou.
Levanta
isso.
Um minutinho, por favor.
Personalidade.
Você pode ter certeza que sai biga se a roupa dela é verde ou é azul.
Ah, sai.
Com toda padronização, sai biga para saber se a roupa dela é verde ou é azul.
Verde azulado e azul esverdeado.
Então, não é a padronização, é a sua personalidade que diz que aquilo é isso ou é aquilo. Então, você não sabe de nada. A sua personalidade diz que é aquilo... E diz que você sabe. E você que quer buscar a Deus, briga com o outro para provar que está certo.
Porque foi ensinado por outras personalidades também.
Não, porque aqui ditou que sabe. Pô, os outros podem falar o que ele quiser. Se você decalar para si mesmo que as verdades que você tem, você não sabe, você não vai saber.
Sim.
Nunca a culpa é do outro.
Enquanto você briga, você está acreditando no outro, está dizendo mesmo brigando.
Enquanto você está brigando com o outro, você está entrando cada vez mais no sofrimento. E é igual criança que fica batendo o pé, que se joga no chão para fazer malcriação.
Além de reconhecer que a gente não sabe de nada...
Agora,
cansa, né? Você também querer enche o saco.
Não cancha, não cancha. Você não cancha.
Ah, não cansa.
Quando vocês chegam ao ponto de cansar de querer saber, vocês começam a querer ensinar os outros que não podem saber de nada.
É isso mesmo. É isso mesmo, fase 2. E depois da fase
2. Deixa eu só falar uma coisa. Que é uma coisa que vocês precisam ter em mente. Tudo que nós conversamos hoje, eu já falei. E vocês já ouviram em outro lugar. Já leram em outro lugar. E mesmo que não fosse um lugar espiritualizado, de tudo isso que nós falamos aqui, vocês se analisassem, se pensassem um pouquinho... chegariam à mesma conclusão que nós chegamos aqui. Você sabe que você querer ensinar o outro que é chefe é uma tendência de que você vai sofrer. Então você, mesmo que nunca tivesse ouvido Joaquim, se você quer ser feliz, deveria já ter aberto mão de ensinar alguém. Mas por que continuam insistindo em querer ensinar? Por que continuam insistindo em viver dessa forma?
A gente está viciado.
Não. Eu vou fazer uma comparação com o mundo humano. Quando você come muita betela, coisas que são chabolosas, doce, fitula, e não presta atenção na sua saúde, se diz que você tem um paladar infantil. Paladar infantil é aquele que privilegia o que é gostoso ao que é nutritivo. Emocionalmente, vocês têm paladar infantil. Vocês querem o que é gostoso, o que é bom. É por isso que você não fala de discutir com os outros. Porque ganhar dos outros é uma maravilha. Povar o outro que você está certo é uma coisa de outro mundo. Tá vendo? Não me ouviu. Se tivesse me ouvido...
É a palestra do bom humano e o bem do espírito, né?
Isso.
É como se você tivesse que reafirmar para você mesmo que você está certo. Você não acredita.
É isso que vocês precisam entender. Vocês não abrem mão da infantilidade porque vocês têm um paladar infantil. Vocês querem aquilo que traz prazer, satisfação. Então, o trabalho tem que começar por aí. O trabalho de saber que nem tudo que é prazeroso é bom. Nem tudo que traz satisfação é bom para a saúde. Saúde espiritual. Este é o início de tudo. Ou seja, é o abrir mão do que você chama de humanidade, da sua humanidade. Porque a personalidade humana, ela se guia 24 horas na busca da satisfação individual. Todo achoxinho que a mente humana guia, no fundo, tem a busca de uma satisfação individual. Você não mostra o certo para ninguém por preocupação com os outros. Você mostra o certo individual, o certo, para que o outro diga que você está certo. Se você passar por uma pessoa na rua, bêbada, e ela pedir uma esmola para você, você dá?
Hoje eu dou. Eu não dava. Hoje eu dou. Hoje eu posso dizer que sim.
Normalmente se dá?
Não, não se dá.
Por quê?
Porque vai julgar que vai comprar mais bebida.
Ué, você não diz que tem que fazer caridade para os outros?
É, né?
Mas se for para beber, não pode ser caridoso. Eu quero dar dinheiro para aquele que eu sei que vai comprar o que eu quero. Eu estou dando dinheiro para ele?
Ele comprar o que eu acho bom para ele.
Isso. Eu estou dando dinheiro para ele? Eu estou espolando o outro. Espolando o outro para eu ter satisfação. Essa questão da busca da satisfação é muito importante para a maturidade. Porque a mito vai cobrar. Sabe, você não vai solar, sua mãe morreu, vamos te chamar de fio. Você vai perder. Você vai ser difamado. Você vai ter que fazer. Você vai ser criticado. Tá, tua. Ela joga com isso. E isso é a essência da mente humana. Então é necessário que você tenha em mente isso. Eu não posso acreditar nisso aqui, porque essa razão é o quê? A razão é o quê?
Mentirosa.
Não. Mal educada. Quer mais? Busca a soberba, o orgulho, a orgulhosa e a vaidosa.
Sinto que o livro dos espíritos é isso, né? Que você está falando.
Exatamente. Essa é a hipótese do espírito da verdade. Não confie na razão, porque a razão é mal educada. Porque a razão é orgulhosa. Porque a razão é vaidosa.
E ainda fala mais, ele fala que o que a gente faz, que às vezes não confiar no instinto, é o contrário, que o instinto, na maioria das vezes, ele é mais certo do que a razão, né?
Tá certo. O que é o instinto? Porque senão a maioria vai pensar que tem que confiar no instinto. Só que você usa a razão para entender o instinto. Uhum. Acabou.
Acabou.
Não é mais instinto. Então esquece o instinto. Esquece o que
isso,
deveria seguir, porque você não sabe, você não tem o instinto gritando. Ou tem. O que é o instinto gritando? O que é o instinto?
É o
que você faz. Se você não dá a moeda, o dinheiro pro bêbado, isso é instinto. A razão pela qual você não deu é razão. Então segue o instinto. Não dei, acabou. Não tenho culpa nenhuma. Eu passei e não dei. Isso é seguir o instinto. Não é raciocinar o que você deveria fazer intuitivamente para você seguir.
Compreendi. É nisso que o Espírito de Verdade fala.
Isso, exatamente. Ou seja, veja o que você fez e viva o que você fez. Só isso. Choque para vocês, isso é difícil. Por quê? Por causa do paladar. Do paladar, elefante. Agora tem mais uma coisa do livro do Espírito que nós precisamos já falar. Você consegue separar o você da mente?
Não.
Nenhum de vocês consegue. Por quê?
Eu acredito que sou
mente. Hã?
Eu acredito ainda que sou.
Cajicho.
Eu imaginei isso também.
Como é que é?
Eu imaginei isso também.
É cajicho. É que tem uma coisinha interessante nesse detalhe. O que você pensa que pensa. Você pensa que você raciocina. Você pensa que você analisa, você pensa que você gosta, você pensa que você quer.
Esquece da causa primária.
Esquece de tudo. E essa que aquilo é verdade, porque você pensou. A dificuldade de se libertar dessa imaturidade, de se libertar desse paladar, vem exatamente porque vocês querem realizar este processo racionalmente.
A questão que eu falei do meditar sem meditar. Percebi que não precisa meditar.
Quando você não raciocina, o raciocínio lhe é dado. Então não importa se você está raciocinando contra o que foi raciocinado. Ainda é o raciocínio que estão lhe dando.
Ainda está na mente.
Mas você não falou no começo lá que para ter maturidade a gente tem que analisar o que a gente sente e...
Aí... O que sente?
Mas a partir do momento que a gente analisa, a gente está racionalizando.
Beleza? Deixa eu tentar lhe falar uma coisa. Eu disse que o Xepixi já analisa a emoção. Tá certo?
Uhum.
E você pode até jogar para essa análise algumas ideias diferentes. Então, se a mente diz que aquilo vai ser, você vai, pode pensar que pode não ser. Tá certo? Isso ainda é pensamento. Se você acreditar que pode não ser. O raciocinar que eu estou falando não é tirar novas conclusões. Quando você for analisar para escapar de alguma emoção, você não pode tirar novas verdades. Se você for analisar um raciocínio que diz é, você não pode chegar à conclusão de que não é.
Na prática,
não cai.
Não sei.
Não, querido.
Na prática, tudo, na prática, a prática, não sei. Pode ser, pode não ser.
Tudo que a mente sugerir o tempo inteiro.
Isso. Tudo que a mente sugerir não é você que pensa. Você, como ligado a ela, precisa dizer, eu não sei se é. Também não sei se não é. Eu não sei. Este é o trabalho. A maturidade emocional, ela é alcançada não com verdades, não com realidades, não com, por exemplo, tocar a raiva pelo amor. Se tocar, é mito que tocou, não foi você. É tocar a raiva, porque a raiva oriunda de não sei o quê, por uma raiva que eu não sei de onde veio.
Isso eu não sei.
Isso eu não sei.
Não é dizer que não tem.
Não sei. Não sei. Ela chegou a falar, é a dúvida. Não, não é a dúvida. É simplesmente, não sei. Não duvido de nada. Pode ser que seja.
Sim, mas isso não quer dizer que eu não possa agir raivosamente. Eu só não tenho que me preocupar mais se eu agir.
A causa da raiva. A ação é uma coisa. A causa da raiva você precisa dizer que não sabe se aquilo é motivo realmente para ter raiva.
Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo vindo para cá. Né? Eu estava no avião e aí eu comecei a pensar na questão da eternidade e tal. Na verdade, esse é um pensamento bem recorrente. E isso me dá pânico, porque eu começo a imaginar o futuro, depois lá, sei lá, bem para frente, assim, né? Depois de quando já tiver. E isso começa a me dar muito medo e eu entro numa situação de pânico.
Tá certo.
E eu quero. Aí eu gostaria de saber como lidar com isso, tá? Não acreditar. Não, não sei se é, não sei se não. Mas eu não sei se isso vai suturar esse medo.
Vai, isso vai. Se você for. Sabe? Se você. Deixa eu falar uma coisa. Existe vida depois da vida? Vocês acham que sim. Mas ninguém tem certeza. Quando é que você vai ter certeza? Quando eu chegar lá. Então, quando vier todo este pensamento, quando eu chegar lá, eu penso nisso.
Se tiver.
Porque não é ou não tem ou tem. Eu não sei se tem. Eu chamo... Sabe quando você vai saber que tem vida depois da vida? Quando no momento seguinte que você morrer. No momento seguinte que você morrer, você vai saber que tem vida depois da vida, porque você continua vivo. Agora, se não tiver...
Mas
Isso é uma questão ali.
Mas eu acredito que tenha.
Você não vai nem saber que não tem.
Pai Joaquim está aqui, não está?
Compreendeu? Você não vai nem saber que não tem. Então, quando a mente começar com esse problema agora, você diz, eu não sei, eu só vou saber quando chegar lá. Então, sabe, isso é uma coisa que eu não vou me preocupar. Com isso, você tira a força do pensamento. Porque uma coisa é o pensamento, outra coisa é a força, a impressão que ele causa. Então, não sei. Este não sei é só para tirar essa força, este poder do pensamento. Porque é este poder que transforma a possibilidade numa realidade, é que lhe faz chover. Ou lhe faz ter o prazer.
É, porque também se a gente imaginar um futuro perfeito e se ficar feliz com aquilo, isso também vai ser uma ilusão.
Mais uma piadinha. Sobre esse aquetão do futuro, uma mulher estava na beira da sepultura do marido dela, e aí viu, e ela cristã, não aceitava a vida depois da vida, e aí viu um japonês botar um pato de arroz na sepultura do parente dele. Aí ela olhou para ele e disse, você acha que o morto vem comer arroz? Morto não come arroz. Aí o japonês disse para ela, mas cheira a flor?
Cheira a flor.
Você não sabe. Cada um tem sua crença. Viva com a sua crença.
Joaquim, você diz que ele é dado e você lê o que fala.
Sim.
Os nossos pensamentos são isso? Também nos dão?
Sim. Tudo que você pensa lhe é dado. Não é você que pensa.
Isso significa dizer que a ideia que a gente faz de nós mesmos nos foi dada também.
E a ideia que você faz dos outros, a ideia que você faz da vida, e a ideia, e a ideia, e a ideia, e a ideia, toda a ideia.
O negócio é saber o que vai ser feito com isso que lhe foi dado.
Isso. Como você vai conviver com o que foi dado? Se você vai trabalhar em harmonia com o que foi dado, ou se você vai aceitar ou discutir.
Joaquim, eu tenho dificuldade nessa minha tema. De saber se está sendo me dado, né? Seja um pensamento, uma emoção, ou se faz parte da minha personalidade, né? Do ser hoje a minha personalidade programada, ou Alessandro, por exemplo. E quando sou eu mesmo, quando sou eu que estou agindo, essa linha tênue que eu tenho dificuldade, quando eu realmente estou agindo, e não a minha personalidade ou um pensamento que está sendo me dado.
Leia o livro do Espírito. A hipótese está lá. Comumente lhe é dado. Alguns são seus. Mas como você não vai saber distinguir um do outro, e queixa isso. Trate tudo como lhe dado. A cada nova ideia, você vai sempre trabalhando. Ah, fui eu que pensei, não sei.
A própria ideia de eu estar trabalhando.
Lhe é dado.
Também é dado. Então, não sei se naquele momento...
Mas na hora que você não souber que não souber se trabalhou ou se não trabalhou, você trabalhou. Porque o trabalho é não saber.
Já é um trabalho.
Então. Sim. Porque o trabalho é não saber.
Porque eu não entendo isso.
Sim. O trabalho é não saber. Se você sabe que trabalhou ou não sabe que trabalhou, você está sabendo alguma coisa.
Esse pensamento que nos é dado é sempre dado por alguma influência espiritual?
O pensamento que lhe é dado é sempre vindo da causa primária, através de outros espíritos, e sempre de acordo, para criar uma realidade de acordo com o gênero de pólvora que você pediu antes da encarnação.
No caso, seriam os nossos guardiões e os egúndios.
Eu não gosto da palavra guardião, Porque vocês usam a palavra guardião como alguém que lhe protege.
Não, eu sei disso, mas as boas influências viriam deles.
E as más também.
Também por combinação dos espíritos perdidos.
Não, pela sua necessidade.
A gente dá emprego para muita gente, então.
Sim. O Buda Sama, o Buda Sama Ishu de interdependência. Enquanto você está fazendo, eles estão colaborando com a sua pova, você está colaborando com a pova deles.
De tudo que eles são workaholic, não faz. Mas é um semelhante. Eles são raros, 24 horas por dia.
Só para você ter uma ideia, tirando os trabalhadores, para encanar e ajudando neste trabalho, são 10 para cada um encanado. Então, pode continuar dando, que tem muita gente para dar emprego. E ó,
inclusive o obsessor.
Lá, inclusive eu. Se você não for, eu não tenho emprego. Deixa eu só dizer uma coisa para você, lá não tem desemprego.
Quer dizer, Patrícia, então dentro dessa visão que a gente tem, que ela faz de um guardião, o guardião funciona como
Egum
e
Egum
como guardião. Depende de como.
É, sabe o que é um Exu, um Egum e um guardião? Sabe o que é?
Dentro da
nomenclatura. É Zuaquim que está perguntando. Então, deixa bem antes de responder. Não, sabe o que é?
Uma outra personalidade?
Não. É o nome que você dá para o espírito. Não existe espírito ruim. É você que diz que ele é ruim. Eu lhe garanto que o bêbado da rua adora o Exu. Se você não gosta, o problema é seu. Então, é só nome.
Mas também são espíritos que assumiram uma personalidade.
Sempre.
Sempre.
Sempre. Aliás, são os espíritos mais próximos de vocês. E por serem espíritos que trabalham nessa faça energética, tem que ser mais puro do que os que estão em cima.
Seria o nosso próximo passo. Se, não
se você nada. Tivesse uma caça forte, um cofre, cheio de dinheiro, você ia dar a chave para alguém que tem corta de dinheiro?
Ele não pode se corromper.
Então, não posso dar a alguém que teria a, vamos dizer assim, a vontade de usar aquilo para que ele viva no meio daquilo.
Joaquim,
eu não chego aqui sem 10 do meu lado.
Quando você fala do universo, quando você se refere ao universo, você se refere ao nosso universo, que é a nossa percepção humana, planeta, galáxia, constelações, enfim, ou você se refere a esse plano invisível que a gente não percebe, mas também ligado a egos, ou, quando você fala universo, você se refere a espírito, Deus e fluido cósmico universal?
Para falar isso, para responder você, eu, como eu quero que vocês meditem, eu quero que você veja. Aonde estão as galáxias, os planetas,
sim, no absoluto,
do universo?
Mas que está dentro, não está na mente do espírito?
Já está
na mente do humano?
Olha, estamos tirando já.
Mas é uma das leis herméticas, né? Que tudo é mental.
Hã?
É uma das leis herméticas, tudo é mental.
Tudo que ele
falou.
Mas essa é uma ideia que o espírito comprou como verdade.
Sim, porque a mente humana diz que é verdade, porque ela vê.
Sim.
Ela lê, ela tirou fotografia. Você quer ver uma coisa muito interessante? Não pode haver vida em Marte, porque não tem oxigênio. Mas na própria Terra tem organismo que vive sem oxigênio. Por que que lá não pode ter um organismo diferente que vive sem oxigênio? Sabe, é a ideia de que o humano detém o controle da ciência. Como é que vai acontecer viagens de interplanetário? É dobra do tempo, é não chega. Não existe tempo. Como é que vai dobrar tempo? Ah, mas a distância? Não existe baixo. Como é que tem distância? É assim, ó. Tô aqui. Agora tô aqui. Agora tô aqui. Agora tô aqui. Ou seja, você acabou de dar o exemplo cástico de tudo que nós estamos falando. A sua mente diz que aquilo é real, você acreditou que é real. E a partir disso, quem disser que é irreal, você vai discutir.
E não seria tipo essas coisas, alguns conhecimentos espirituais que te tiram do foco real do ser.
Sim.
São distrações. Sim. Se eu não conseguir realizar o si, eu não consegui nem controlar minha própria mente aqui e tentar chegar próximo do que eu sou de verdade. O que eu estou preocupado com essa?
Grande pergunta, eu não sei. Quem tem que responder é a mente de quem está preocupado.
Então eu, você, ele só pode existir aqui.
Aqui e onde é esse aqui?
Aqui
neste local? Não, não existe baixo. Então não tem outros locais. Você sabe qual é o tamanho do universo? Você pega um lápis e faz faz assim no papel, faz uma boinha. Aquilo ali cabe muitos universos ali dentro. Como você pode se locomover num lugar que não tem espaço?
É um mundo de ideias.
Agora, isso que você está vivendo é irreal?
Para mim, não.
Não, não é real. É o que a sua mente sabe que é. Agora, sei lá que é mesmo? Qual é a hipótese?
Não sei.
É isso, tá? Não é você passar a acreditar em outra coisa. É só você duvidar daquilo que acredita.
Agora cai.
É
que se faz isso, a gente perde o controle.
Não, olha o que ela está falando. Se faz isso, perde o controle. Exatamente para não perder o controle, o que você cria? Novas verdades. Que você passa a acreditar que é real. Na hora que você passa a acreditar que é real, nova verdade, você tocou 6 por meia dúzia. Ainda continua dando valor de real a algo que você não sabe se é real.
Esse é o esquema da própria mente para ela se perpetuar. Né?
Sim, para ela lhe manter peso para você viver entre o prazer e a dor.
Por isso que na busca espiritual a primeira coisa é matar o buscador.
Não é matar o buscador, é libertar-se do bucador. Deixa ele bucar. E você não sabe se tem que bucar nada.
Porque...
Aliás, como já foi dito aqui hoje, se tudo está pronto, o que você tem que fazer?
Quem está buscando é a mente. É a forma dela se perpetuar. Né?
Eu já coloquei aqui que evolução espiritual não é acrescentar nada a você. Mas é se libertar de tudo aquilo que não pertence a você. O que que não pertence a você? Tudo que você acha que é seu agora.
Voltar, ou seja, voltar a ser simples e ignorante.
Simples e ignorante, não cheio de nada. Isaac Oxen me falou diversas vezes em Deus, você falou, sua verdade. Eu diria, não cheio de nada, só Deus sabe. Acabou. Você não tem que discutir nada com ninguém. Ah, ó, é aquela história, é outra piadinha, né? É aquela história, o moço diz assim, eu descobri que para ser feliz nessa vida, você não pode saber se nada se é certo ou se é errado. Aí o outro diz, ah, isso está errado. Sabe que você tem razão? Eu não sei se você está certo ou se você está errado, porque eu não quero saber. Então, se você diz que está errado, pode ser que você esteja certo. Eu não sei. É sempre isso. O final de todo o nosso trabalho acaba nisso. Todo o nosso trabalho, tudo que nós conversou, toda a questão de elevação espiritual, toda a questão de felicidade, de viver bem, tudo se resume a isso. Não chega. Porque tudo que você souber será usado contra você. Será usado para um dia lhe causar sofrimento. Não há outro trabalho a fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não sei. Eu não vou viver em mundo de probabilidades. Quando chegar lá, eu vou ver o que foi. Ah, eu estou, Joaquim, eu estou numa encruzilhada. Eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá. Feche os olhos. Para onde você for, é um lugar que você tinha que ir. Agora espera chegar lá e ver o que vai acontecer. Não sei. Essa é a única resposta que existe. Porque o único lugar onde alguém sabe de alguma coisa é neste planeta. E por lixo só aqui existe sofrimento. O resto do universo, não sei. Deus sabe. Compreendeu? Eu respondi para você a questão do universo só para lhe mostrar que dentro da lógica que você mesmo acredita, todas essas ideias suas são falsas. Mas quando eu lhe respondi com novas ideias, eu não queria que você comprasse a minha ideia. Eu só quis colocá-la em dúvida a sua ideia. E precisei colocar em dúvida a sua ideia usando os seus argumentos, aquilo que você acredita e que não é levado em consideração quando você diz que acredita em uma coisa. Esse é o caminho da maturidade. Você está sempre questionando você mesmo. Não com novas verdades, mas para tirar a força de verdade da outra coisa.
Desvincula o humano.
Desvincular a verdade. De vincular que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro, que aquilo é certo. É só isso que você precisa. Você não precisa amar. Porque você não sabe nem o que é amor. Amar é isso. Amar é você ser quem é e deixar o outro ser quem for. Mas para isso você precisa se libertar dos valores que você dá ao que você é. Você não precisa dar comida para ninguém. Seria muito estranho pensar que todos são filhos de Deus e dizer que Deus deixa alguns passar fome e outros não. Você não precisa fazer oração. Como diz o Cristo, Deus sabe muito melhor do que você precisa do que você mesmo.
Não vos preocupeis com o dia de amanhã.
Isso, o não fazer nada é tudo que você pode fazer. Não fisicamente, mas não fazer nada internamente. É tudo, é a única coisa que você pode fazer. E aí, você falou em determinismo, e alguns chegam a isso em passividade. Mas isso não é ser passivo, pelo contrário, isso é ser ativo. Passivo é seguir aquilo que dizem que você tem que fazer. Aí você é passivo, que você torna-se apenas um repetidor do que o outro diz que você tem que fazer. Isso é ser ativo. Ativo é você questionar a vida. Não questionar para descobrir nova verdade, para descobrir novos valores, mas para você não ter valor. Não aceitar o valor que a vida dá. Esse é o único caminho.
Estar no mundo e não ser.
está no mundo e não chega ao mundo. Exatamente.
Essa é a origem dos conflitos humanos, né? Cada um acha, é a luta pela verdade de cada um. As pessoas brigam porque defendem suas verdades, então a nível de nações, de família, de tudo.
Aí vem várias fases de mestre na cabeça, você fala que aquele que busca o conhecimento do mundo despreza a sabedoria.
Essa simplificação traz uma apatia inicialmente para o ser humano que está em busca sempre de prazer, não, de prazer
não,
e...
Não, não, não. Este modo de proceder não traz apatia. A mente diz que vai trazer. E como você acredita que é você que está fechando, você acha que vai ter apatia. Mas pelo contrário, é aí que você vai deixar de ser apático. Porque apático é aquele que diz assim, só mandou eu. Ah, chama o nível. Oh! Esse é o apático. Ele só
reage.
Ele nem reage, ele segue o que manda ele fazer. É um robô.
Isso não é equilíbrio.
O não apático é aquele que age a cada momento. Minha mãe morreu. Tá bom, eu acredito na outra vida. Por que eu vou solar? Ai, eu mandei a pessoa fazer daquele jeito, ela não fez. Tá bom, para que eu vou brigar com ela? Se eu mandei fazer de um jeito, ela fez de outro. Este é o verdadeiro ativo. O passivo é o que simplesmente diz, ah, ela não fez? Toma!
Passivo adia o seu despertamento, né?
Sim.
É por isso que o sistema repudia a ovelha negra.
Esta é a nossa mensagem. Foi isso que nós falamos em 19 anos. Este é o resultado de tudo aquilo que vocês já ouviram que eu falei. E agora, na terceira parte, nós vamos, então, conversar sobre o futuro. Certo?
Sim, então já
só tem presente.